Como vocês viram, quando a gente fala em autogenias, fica muito consistente se você amar o seu discurso às bases categoriais. Se afastou dali, o seu discurso fica vulnerável, fica solto e difícil de um fundamento. Você vai falar de algo, estou me desenvolvendo. Você está desenvolvendo em relação a quê? A você mesmo? Ao ambiente? Qual é o critério que você está usando de desenvolvimento? Fica um discurso solto, não é? Você não tem as coordenadas de referência. Agora, quando você tem isso, você consegue argumentar, dialogar com outras escolas, e o ponto nevrálgico nessa conversação toda será quais são as suas coordenadas. É o que eles vão nos perguntar na academia. O professor Jamil está fazendo uma tese de doutoramento dele, na qual ele estuda os movimentos autogênicos em Francisco de Assis. Sabe o que houve nos relatos históricos que nós temos em torno dele. E ele vai fazer uma preleção dessa tese de doutoramento dele lá na Itália, em Assis. Quando estivermos lá agora, ele é o conferencista que vai tratar desse tema, né? Que foi, o Jamil é um dos coordenadores aqui, ele tem o Instituto Stefanuto, Bariri, São Paulo, de formação em filosofia clínica. Um tema muito difícil, esse colega será arguído muitas vezes por terapeutas, por pesquisadores de outras áreas, e ele estava me mostrando em Ribeirão Preto, durante uma aula, que a gente tem reuniões lá periódicas, os trabalhos. Ele está lendo o que há de ponta sobre Francisco de Assis, né? Todas as grandes obras de referência ele está consultando, está estudando, e o que ele vai apresentar é extremamente polêmico, extremamente forte, né? Nós vamos ver os deslocamentos autogênicos, os episódios, por exemplo, com a relação com os animais, né? Desde serenar os animais, a natureza, aquelas coisas todas, e o Jamil vai explicar isso via autogenias. Imaginem a dificuldade do colega. Todo tempo vocês verão que ele utilizará o que nós estamos tratando aqui dos fundamentos, porque senão o trabalho dele perde todas as referências teóricas e práticas. No entanto, em tudo isso que nós vimos, nós não trabalhamos as transversais. E na última semana de estudos, o que, que nós vimos em Torres? Que a saída das autogenias, as pós-autogenias, provavelmente o caminho mais próximo delas é pelas transversais. Vamos apenas visitar rapidamente, porque não é tema dos fundamentos de hoje, em outra ocasião a gente pode tratar disso, de alguns caracteres das transversais. O que são as transversais? Primeiro, nós já estamos diante do problema da nomenclatura. Nós não temos mais uma definição, dada a complexidade. Nós temos um conjunto de caracteres. Lembra? O professor Will questionou muito o professor Pachter. Ele disse, mas você defina isso, né, em Torres. E eu disse, mas Will, aqui nós estamos diante de um manancial de tantas coordenadas que, infelizmente, nós não temos mais um conceito. Nós temos os caracteres. E o professor Will, que é acadêmico, ele disse, mas Lúcio, como é que a gente vai fazer, diante da academia, apresentar um trabalho no qual nós não temos a definição? Eles nem vão nos ouvir. E ele tem razão. É muito complexo. Tanto que alguns filósofos, quando trabalharam os fatores pós-ontologia, se depararam com esse problema também. E na tentativa de conversar com a academia, quando definiram, colocaram quase que o trabalho a perder. Quem se salvou nessa história foi Levinas, mas Levinas se salvou via literatura, não via filosofia. E ele assume isso placidamente. Ele diz, não, minha formação em literatura russa, são as minhas grandes influências, além de alguns filósofos, e dentro disso ele argumenta que certas coisas transcendem a palavra. Você pode estar diante delas, conviver com elas, tal, mas quando você tentar definir, isto é um iPhone, pronto, matou a coisa. A própria palavra descaracteriza aquilo que você queria afirmar sobre ela. Vamos ver um exemplo bem prosaico nas nossas vidas. Você está saindo com uma garota. Você ama essa garota. Você se sente bem com ela. Você conta as horas para estar com ela. Muito bem. Aí você senta com ela num pub, como aquele piano bar que nós temos lá embaixo, e ela pergunta para você: o que nós estamos vivendo? O que é isso que a gente está vivendo? E o rapaz se admira e ela diz: sim, isso é um namoro? Isso é uma amizade colorida? Isso é um noivado? Eu não vi aliança nenhuma, é um noivado? Isso é um casamento? Isso é só uma amizade? O que é? Para ela, o critério, lembra do tópico significado, ela precisa dar um rótulo, ela precisa dar desde um anátema até uma conceituação de nomenclatura, ela precisa colar ali uma tarja para poder se localizar. Esse problema acadêmico existe e ele é muito grande. Muito grande. Mas, quando nós descrevemos as autogenias transversais, rapidamente o estudante compreende. De fato, como é que eu vou dar um nome a isso? Por isso, depois de muitos estudos de obras, eu optei por Donnie Darko. Lembram aquela obra daquele menino que viu um coelho gigante, grotesco? A psiquiatra dele disse: você, meu filho, é esquizofrênico, vou te dar remédios para esquizofrenia, carbamazepina, que era a época dele, carbolítio e coisas assim, né, para tentar acabar com as alucinações, que era como ela chamava. E há cenas no filme que são tremendas, vocês lembram, não é? Da cena do cinema, ele está sentado do lado daquele coelho gigante, os dois vendo o filme, e o guri brinca e diz para ele: por que você se esconde atrás dessa fantasia de coelho ridícula? E o coelho fala para ele: você, por que se esconde atrás dessa fantasia ridícula de homem, de ser humano? Então, vamos voltar um pouco às transversalidades. Vocês lembram os caracteres principais das transversalidades? Querem que o professor relembre para vocês? Por exemplo, elas respeitam dimensões temporais? Não, elas não têm compromisso com isso. Inclusive, elas podem ser extemporâneas, anacrônicas, podem estar em vários tempos, a um só modo. Outra característica das transversalidades, a espacialidade. Elas têm alguma amarração com critérios, com preceitos de corporeidade? Não. Outra coisa que costuma causar espanto para pessoas como de julho de 2015, é a maneira como as transversais se apresentam. Como elas se apresentam por caracteres, por trechos, por pedaços, e nem sempre são eletivos, às vezes são pedaços aleatórios, pelo caráter de migração delas, é muito difícil. Não é como aquele coelho que aparece para aquele guri de qualquer jeito. Nós não sabemos de onde vem, o que é, se é humano ou não, que é outra característica das transversais. Elas não têm compromisso com a humanidade, diferente das verticais. Nas verticais você vê um movimento tranquilo de ascensão, de depuração, de conhecimento e tudo mais. Nas transversais não há nada disso. E isso gera uma série de confusões. Então, um sujeito que tem uma visão de um ser alado qualquer, ele vai pensar: puxa, ele é desenvolvido. Por que ele é desenvolvido? Em relação a você? De onde ele vem, ele pode ser dos últimos. E se pudéssemos comparar, o que é diferente, é difícil comparar naturezas e propriedades distintas dessas. De onde vem, ele pode ser, e comparativamente conosco, uma formiga de conhecimento. Só que, como apareceu em roupas de astronautas, a gente fica impressionado. Puxa, um ser desenvolvido. E pode ser um grande idiota. Aliás, um dos filmes que seriam expostos a semana de estudos anterior mostrava um sujeito que dormiu e, quando ele acorda na sociedade dos homens, ele está diante de um contexto assim no qual as pessoas involuíram. É muito curioso o que acontece. Depois eu passo para vocês o nome. E há muitas outras características das transversais. Só que as transversais constituem provavelmente uma das respostas mais bonitas, profundas e humanas para a nossa época. Se indústrias de comunicação, eu vou me afastar um pouco aqui dessa caixinha de som, As indústrias de comunicação, indústrias de transporte, a saúde, se interessassem pelas transversais, boa parte dos problemas que nós não conseguimos resolver por horizontalidade, por verticalidade, poderiam ser resolvidos. Problemas de comunicação, e eu tenho notado que alguns já se ocupam desses assuntos. Tá? Exemplo, a tecnologia de transmissão radiofônica por internet, a tecnologia de streaming, é feita por grupos, né, por trechos. Mas há outras coisas já em andamento. Há outras coisas em andamento. Quando, por exemplo, na indústria da saúde, o antibiótico é uma das coisas mais burras que pode existir. Você toma antibiótico por corpo inteiro, e às vezes é a unha que você bateu, está com uma leve infecção. O que que seu corpo inteiro tem que pagar por isso? Intoxicar todo o seu corpo. Não seria mais inteligente que o antibiótico agisse só na área? Você se intoxica com todo. Você poderia usar, por exemplo, medicamentos que tivessem propriedades transversais, ou seja, eles agiriam aleatoriamente, surgiriam pelo organismo e atuariam onde o organismo pede. Já há, na farmacologia, estudos avançados em torno disso. E há muitas outras coisas e muitas outras áreas em andamento quanto às transversalidades. Não tem esse nome, mas já tem essa propriedade. Pelos caracteres. A maneira como vocês sabem se algo é um transversal é pelos caracteres. Ok? E aquelas complexidades que eu passei para vocês, elas são introdutórias, vocês lembram. Nós teremos depois um segundo momento das fundamentações só das transversais, como tivemos aqui das verticais e das horizontais. Bem, agora precisamos ir um pouquinho mais além disso. Hoje nós estamos deixando as autogenias, e deixando não é a palavra mais apropriada, significa que simplesmente nós vamos agora estudar um capítulo para além delas, não que elas vão deixar de existir. Elas existem, elas são datadas e tudo. Mas o que o professor vai dizer hoje e amanhã para vocês vai fazer com que alguns provavelmente pensem muito diferente agora quando considerarem as autogenias. É natural, somos pesquisadores. E vocês vão ver, alguns vão dizer, não, eu quero ficar estudando isso especificamente. Outro vai dizer, olha, eu vou me ocupar agora com isso que o professor está falando. Com as sinonímias, que são as pós-autogenias. Okay? Para isso, eu vou desligar o gravador e eu quero ouvir, não os coordenadores, os alunos, tá? Os colegas. O nome da obra é Um Conto Chinês. E aí é a China, essa paisagem, mas não se passa lá. Vocês verão do que se trata logo a seguir. Na tarde nós vamos sortear entre vocês esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Lembrem, por favor, de não gravar, tá, pessoal? É baseado em fatos reais. Observem a dificuldade que os senhores já têm, diferente quando eu falo nas outras obras. Considerem os contextos, considerem os elementos da base categorial, que é sempre o princípio, é sempre aí o nosso fundamento. Você olha, mas professor, o que é aquilo? Aqueles adereços ali são maçãs coloridas, o que é aquilo? Já fica difícil, não é? Basta afastar o pesquisador ou a pessoa dos seus elementos de base e essas estranhezas começam a ocorrer.
brasileira, clone.
Uma vaca caiu do céu
Paris
e matou a noiva dele. Do que morreu a sua noiva? De vaca.
Loja de ferragens. Buenos Aires, Argentina.
Agora sim, mais próximo da nossa realidade aqui na Argentina. Então agora vocês têm como estudar as categorias. Lembrem, tudo que entra com relação a ele. Está na loja dele, observem todos os objetos ao redor dele, o que ele utiliza, o que é referência. Tudo é importante nas nossas considerações. Os descartes vão acontecendo à medida que a gente vai caminhando no estudo da pessoa.
319, 320, 321, 322, 323, 324. Me enganou de novo aquele filho da mãe sem vergonha. Olha aqui, a caixa diz 350 parafusos Philips Indústria Argentina. Mas é claro que eu conto, porque eu não contaria. Na caixa diz 350. E o que me interessa, se essa máquina desregulada de vocês solte de mais ou às vezes ela solte de menos. Pra mim sempre solta de menos. Escuta aqui, eu sei que agora, fala pro seu chefe que eu tô de saco cheio. Se não repor o que falta pra mim, eu nunca mais compro dele. E pronto. Ladrões de merda. Safados, são todos safados. Bando de aproveitadores. Muito bem. 100 gramas de prego longo sem cabeça. Mais alguma coisa?
Mais nada.
São 5 pesos.
Desculpe, mas como sabe?
Como sei o quê?
Que são 100 gramas.
Ah, tem razão, eu me enganei. 5 pesos.
Bom dia.
Bom dia.
Pela internet.
Ah.
Não vai comprar um computador?
Não. Eu só preciso uma vez por ano, então eu uso o seu.
A revista de sexta com o filme. A Mari vem passar uns dias aqui como da outra vez. Eu tava pensando. Acho que você ia preferir ter uma.
Considerem a força que tem os contextos, as bases categoriais. Olha o mundo no qual ele vive, as coisas com que ele se relaciona. E lembrem, se isso aqui é parte atuante da vida dele, o que é vizinho a isso não está distante disso. Sabe? Ele não vai ter outros elementos muito fortes na vida dele que vão destoar completamente disso que nós estamos vendo. Porque as exceções, quando elas existem, elas só nos fazem retornar a isso que é a base, de novo. É, os pequenos contrastes e tudo. Ele fica, mover esse homem para qualquer lugar existencial a partir destas coordenadas precisa levar estas coordenadas em relação. Então lembrem, na parte da tarde, quando a gente fizer um estudo ainda mais avançado, eu já vou mostrar para vocês de onde ele sai daí para ir para fora disso. Para sair fora disso, eu tenho que respeitar profundamente isso aí. Sob pena de fracionar esse homem de tal jeito que ele vai se destruir existencialmente. Né? Então, precisamos respeitar aqui. Para onde ele pode ir daí? Ele pode ser gerente de uma outra loja lá na frente, de uma ferragem. Ele pode fazer uma viagem para o campo, né? Oferece um churrasco, uma cerveja, ele vai ficar feliz. É o mundo dele. É dever nosso respeitar esse mundo. Ok? Vamos adiante. Melhor ouvir assim em português ou preferem no castelhano, espanhol? Nossa senhora, para aí. Quem prefere no idioma original, por favor, levante a mão. Ih, perderam de longe. Observem, olhem os dados presidenciais. Feliz aniversário, mãe, ele diz.
Como eu sei que tem 100 gramas, seu grande idiota, é porque eu sempre coloco a mais. E como eu sei que você é um idiota, porque você tem cara de idiota. Olha os ovos com fritas que eu tenho aqui. Isso é batata de verdade. Não são essas porcarias que idiotas como você costumam comer. Este é um pouco mais caro, mas este se deforma quando esquenta. Se tiver que trocar a lâmpada, ele não sai nunca mais. Meu conselho, gasta um pouco mais e leva este, é bem melhor. Me espera um pouquinho.
Oi, Roberto. Faz muito tempo.
Chegou quando?
Ontem. O Leonel não disse?
Ah, sim. Ele disse sim. Ele disse que você estava...
Você nunca respondeu minha carta. Te escrevi uma carta faz 6 meses, mais ou menos.
Não. Eu nunca recebi.
Não recebeu? Que estranho. Como você não recebeu? Não chegou.
É. Fez boa viagem?
Fiz. Foi ótimo.
Mari, olha, eu tô com um cliente. Me desculpa, mas eu tenho que voltar.
Tá.
Foi bom te ver.
Eu também achei.
Com licença.
Tchau.
Tchau.
Até mais.
Viram o nome da ferragem dele? De César?
Querido Roberto, durante as 3 horas no ônibus até o povoado, não parei um instante de pensar em você. Tá certo que eu mal te conheço, mas assim que te vi na casa da minha irmã, senti que te conhecia a vida inteira. Talvez porque há duas coisas que percebo logo nas pessoas: a nobreza e o sofrimento. E você tem ambas.
Minha mãe colecionava coisas do mundo todo. Eu não a conheci. Meu pai que me contava. Ele guardou até os cinzeiros de quando fumavam.
Como tudo tem uma razão de ser, não paro de me perguntar por que foi pra tão longe após ter estado tão perto de mim.
Bom, Roberto, aqui tá tudo que você pediu: pregos de meia, de uma e meia, lâminas pra serra, cadeados pequenos, como você pediu, e cadeados grandes. E essa caixa de parafusos Phillips? Vai de brinde. Pelo que faltou.
Sim, de brinde.
E isso também é pra você. O chefe que mandou.
Deixa eu ver.
Um jogo de brocas pra furadeira. São inglesas.
Não, obrigado.
Mas é um presente.
Não, obrigado.
É nesse... nessa base categorial que vocês estão vendo aqui, nesse contexto que vocês estão vendo, que vai ser inserido aquele chinesinho lá cuja noiva morreu. De um mundo completamente distante, não é? Nada de relação, nada de contexto. E esse contraste tão imenso, aliás, um não fala a língua do outro, vocês vão ver a dificuldade que é já a partir daí. Além da cultura, tradição e tudo mais. Seres completamente diferentes vão se encontrar aí. Então, aqui nesse primeiro momento, nós estamos vendo o mundo dele, fortemente. Vocês estão vendo todos os registros, como ele se relaciona, o que ele pensa, como é o cotidiano dele, as menores coisas. Okay? A partir da entrada daquele chinês na vida deste argentino, é que começam os nossos estudos propriamente, tá bom? Então, atenção aqui a esses contextos.
Numa remota aldeia perto de Catanzaro, os moradores criaturas continuam a rir dissimuladamente.
Ultrapassagem proibida.
Ninguém se surpreendeu. Todos sabiam do caso. A surpresa veio com o trágico e inesperado fim dos amantes.
Que ação. Tô vendo que bacana como é a vida dele. Olha como ele se diverte. Pega uma caixinha lá da ferragem dele, a caixinha que ele usa como frasqueira e leva ali tudo que ele precisa, a cervejinha dele, o carrinho. Olha a blusa no carro lá. E fica vendo os aviões partir e chegar. Esse é o mundo dele. Os aeroportos não tem aquele cartaz, não pegue o táxi não... Tá aí, abriu o pique dele, pegou um táxi não oficial. Foi assaltado pelo taxista, jogaram um chinesinho pra fora do carro. Pena, o original é muito interessante porque esse ator, ele é muito carismático, né? E a fala, mas assim, tudo bem. Observem aqui o que acontece. Esse personagem, ele está no mundo dele. É o chinês quem chega ao mundo do argentino e não o contrário. Então, provavelmente, ele olha para o outro e diz, ué, o que é isso? O que aconteceu? Não é? De onde ele vem? O que está se passando? E agora? Nossa, foi assaltado, puxa, que coisa. Mas ele está no mundo dele. Okay? Olha um encontro, olha um contraste, olha a surpresa. Né? Ele está ali, condescendente, olha aqui um papel tal. Olha um encontro dos mundos, as bases. De uma maneira ou outra, eles estão já em interseção. Okay? Observem como isso se passa.
Me derrota, eu tenho que ir.
2737.
devolver o outro para um lugar condizente com ele no mundo em que ele está agora, que é o mundo do argentino. Ok? Então ele tenta, na medida do que ele compreende das coisas, na forma como ele entende e vê o mundo, o que ele faz? Bom, esse sujeito é um esquisito, é um estranho, não fala a minha língua, nem sei como ele chegou aqui, foi assaltado, não tem nada, eu tenho que colocar ele em um lugar que tem a ver com ele. É, então procura pelo endereço. Quando o professor há pouco perguntou o que vocês imaginavam que havia além das pós-autogenias, fizeram mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Sabe? Trazem. Bom, aqui também é um mundo, então é daqui que eu olho. O que pode ver para lá? Seja o que for, eu tenho que indexar isso de alguma forma nas minhas bases, as minhas referências, encontrar um nicho qualquer, ecológico, existencial, onde eu encaixe isso. É bem assim. Isso, ao mesmo tempo em que é uma atitude do pesquisador, também é um poderosíssimo freio existencial de pesquisa. Durante a narrativa, nós vamos ver como se remove isso, ok? Como se realoca esses recursos, como a gente reorganiza esses fatores. Vamos adiante.
Thank you.
embaixada, a gente resolve tudo.
Papel e caneta, por favor. Alguns pontos muito importantes aqui. A grande parte dessa aparição do chinês na vida dele é uma transversalidade, fica bem caracterizado, né, pelos nossos estudos. No entanto, vejam a permanência dele na vida do argentino, o que faz. Quando você... E é uma das grandes dificuldades no estudo das transversalidades. Nós, pesquisadores, no futuro próximo, terão condições de estudar as transversalidades na movimentação delas. Nós, hoje, perdemos grande parte do estudo das transversais, porque como elas estão de passagem, eu, como pesquisador, me aproprio delas para estudar, e aí elas ficam horizontais, já não são mais. O próprio estudo, a própria aproximação que a gente faz do objeto, descaracteriza o objeto. Infelizmente, isso acontece em grande parte dos casos das transversalidades. No caso desse exemplo ilustrativo de aproximação, esse chinês, enquanto apareceu, era um chinês, um desconhecido, alguém estranho que se perdeu e que estava indo para algum lugar, etc. Era um transversal, não tinha maior inserção na vida do argentino. À medida que ele vai ficando, nós notamos que ele começa a criar bases horizontais, a ser um vizinho. Isso é claro, gente. Ok. Bem, agora observem a maneira como nós fazemos isso. Quer dizer, ele estranhou muito que o guarda ia colocá-lo numa cadeia, mas ele não achou estranho trancar a porta do lado de fora e deixar o pobre do rapaz lá dentro e tudo mais. Mas é bem típico. Isso mostra as nossas limitações de pesquisa, de onde a gente parte nas nossas pesquisas. Outra coisa importante aqui que começa a acontecer é que quando há esse elemento de interseção, cada vez menos existe essa direção na qual é aquele quem recebe que coordena as coisas. Não se enganem muito pelo fato de ele estar na Argentina, as leis de um outro país e o outro dominar o idioma e aquelas coisas todas. Logo vocês vão ver que isso ganha uma outra composição. Não é? E lembrem aqui que dois elementos fundamentais nesse estudo: as composições e as vizinhanças, tá? Que nós já vimos em edições anteriores. Se sentirem dificuldade, amanhã os coordenadores ilustram para vocês direitinho o que é uma coisa e o que é outra. Vamos lá.
O nome dele é John Ho, tem 25 anos, é de Fujian e é órfão. Ele diz que veio até aqui trabalhando em um barco, chegou ao porto e pediu um táxi. Tudo que ele quer é encontrar seu Dabo.
Desculpa, seu quê?
Seu Dabo, o irmão mais velho do seu pai, é o tio dele.
Ah.
Bom, agora já temos os dados.
Que ótimo. Agora que está tudo esclarecido, eu estou mais tranquilo. Vou deixar ele com vocês, tio. Perdão, o que foi que aconteceu?
Nós vamos tentar encontrar o tapo dele, mas não damos alojamento. Aqui estão os os meus contatos e deixe os seus, por favor.
Eu? A única coisa que eu vou deixar é este rapaz aqui. Eu já ajudei como podia. Adeus.
Vocês fariam? O que cada um de nós faria? A Florença está distribuindo aquele ticket do restaurante, tá? Do almoço. Depois ela vai dar umas palavrinhas sobre o que tem para vocês e ela vai recolher também. Tem que assinar lá, tá? Daí não, a gente não tem espera depois. É rápido. O que cada um faria? Para alguns, isso é inconcebível. Ia deixar o menino lá na embaixada, acabou. Ia embora e nem olharia para trás. Fim. Ah, uma das coisas importantes neste filme sobre isso é a como se lida com estes elementos. Lembrem, isso é a porta de saída das autogenias. Isso acontece nas nossas vidas muito, muito. Quando o avião de Porto Alegre para cá atrasou no aeroporto, vocês, se tivessem pesquisado o horizonte de vocês, teriam encontrado muitos chineses assim. Por semelhança, eu quero dizer, né? Situações, contextos. Você entra numa livraria, tem um livro lá olhando para você que representaria mais ou menos como um rapaz desse da China na nossa vida. O pessoal que estava em São Paulo, que deu aquele desencontro lá. E também a mesma coisa. Em cada momento das nossas vidas existem estes elementos. Lembrem que as transversalidades, elas passam aos milhares, aos milhões nas nossas vidas. Todo o tempo todo, de todas as vertentes e fontes. Né? E parte delas se anunciam em direção a nós, mas precisam da nossa participação para que possam se estabelecer num elemento horizontal, como o nosso, claro, nossa época, nossa vida. Uma das obras que eu escolhi para trazer, mas acabei não trazendo porque é um catatau imenso, é a autobiografia do Churchill, Winston Churchill. Impressionante a visão deste homem quanto a transversalidades. Aliás, sobre a China, ele foi um dos primeiros no Ocidente a anunciar isso, dizendo que a hora que o dragão amarelo acordasse, o mundo teria mais um parceiro importante nas atividades e tudo mais, quando ninguém falava em algo assim, quando era muito improvável. A China era um país imenso e miserável, gente passando fome e aqueles horrores. Mas não era só isso que ele via, havia outras coisas. E ele soube se apropriar de algumas transversalidades na maneira dele. Uma leitura historiográfica da humanidade, e há muitas obras. Outra que eu selecionei era 1808, que também traz, né, a vinda da família real para o Brasil, portuguesa. Também há elementos belíssimos ali, importantes. A famosa rainha que era insana e as coisas que ela fazia, como um livro belíssimo. Ou seja, a maior fonte de pesquisa que nós encontramos são as nossas vertentes históricas. Há muito ali, muito. Como nós estamos neste trabalho de hoje pela manhã e hoje à tarde,
mostrando a saída para as pós-autogenias, é muito importante que se considere esse tipo de relação. Relações que entram por transversalidades em nossas vidas e que propiciam um dos caminhos. Olhe, se vocês não tiverem isso muito forte, né, amanhã ou depois vocês vão cobrar o professor. Ah, o senhor disse que a saída era apenas transversais. Sim, é o que eu recomendo hoje para vocês. É um dos mais próximos, é um dos mais seguros nesse momento. Mas existem outros, né? Por exemplo, por verticalidades médias e altas também há caminhos, né? Mas como sempre, e como desde o início dos nossos estudos, eu costumo mostrar dos caminhos o mais seguro, o mais tranquilo para nós, né? Amanhã vocês podem perguntar para os coordenadores sobre isso, o que o professor estava falando naquela parte, eles vão dizer para vocês, tá? Por que pelas transversais nós chegamos, é mais tranquilo isso, tá? Pelas verticalidades você levaria um tempo imenso, teria que ter sustentação e familiaridade com vizinhanças outras, leva tempo. Ainda hoje é assim. Daqui 10, 15 anos, talvez não, mas hoje ainda é muito assim. E vejam a dificuldade que ele encontra. Não é? Pela maneira como é a estrutura de pensamento deste homem, ele não consegue simplesmente pegar esse rapaz chinês e deixar na rua pegando chuva ou te vira, eu não tenho nada com isso. Ele não consegue, pelo modo como ele é no mundo, pela maneira dele. Então ele tem, de alguma maneira, que se relacionar com isso. E um dos motivos pelos quais eu peguei esse filme é esse. Porque se ele simplesmente se descartasse do chinês, não dava para a gente estudar o que estamos estudando aqui. Quer dizer, estamos estudando dois mundos inteiramente distintos e uma interseção que se estabelece. Não é? O menino está apavorado, vocês estão vendo, tem medo de ficar em qualquer lugar, se apegou a ele como um náufrago se apega a uma boia que está no oceano, e ele está num dilema tremendo. Vamos prosseguir.
Vamos, fora daqui! Filho da mãe!
Faço já.
Timbre. Escuta. É o seguinte. Vamos colocar um prazo. Senão, eu vou explodir. Bum. Hoje é o primeiro dia. O primeiro. Amanhã é o segundo. Depois, o terceiro. E assim vai. 4, 5, 6 e 7. Se no sétimo dia o seu tio não aparecer, você vaza daqui. Hoje é o primeiro dia. Tudo isso pra fora. Fora, tem que sair daqui. Tudo isso aqui.
Isso para gabinete de banheiro?
Sim. De que tamanho?
Pequenas.
De quantas precisa?
Duas.
Duas dobradiças pequenas. Algo mais?
Ah. Você não teria das douradas?
Não, não tenho. Mas ficam por dentro do box, nem se nota.
É, mas quando eu abro a porta dá pra ver. Eu sou maníaco por estética, sabe?
É claro.
Conhece uma loja de ferragens maior? Uma em que eu possa encontrar tudo isso?
Não, não conheço.
Bom, obrigado. E até logo.
Que babaca. Assassino involuntário, Romênia. No pequeno vilarejo de Iulesco. Uma tragédia abalou muito a monotonia cotidiana. Os poucos habitantes da aldeia medieval ao sul de Bucareste continuam surpresos com a morte trágica de um barbeiro que, ao morrer, também tirou a vida de seu cliente.
Papel e caneta, por favor. Numa disposição na qual existe esta interseção, até um ponto nós temos como seguir o quanto do que se apresenta para nós, vem até nós, o quanto nós vamos, até um ponto dá para mensurar. Por exemplo, ainda aqui nós temos muito claro, quer dizer, ele está trazendo o outro para o mundo dele. Olha, você que venha para cá, me ajuda, leva as coisas lá para a rua, me ajuda a trabalhar, você toma banho ali, veste essa roupa aqui. Quer dizer, ele não vai ao mundo lá do outro. Não no sentido como o outro vem ao mundo dele. Né? A participação dele no mundo do outro é bem menor para os nossos elementos de época, para os nossos caracteres, pela maneira como a gente caracteriza tais coisas. No entanto,
como isso segue vários elementos que se estabelecem e se unem e se associam de maneiras muito complexas às vezes. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês, existe alguma relação no fato dele guardar aqueles casos tão inéditos, né, que ele encontra nos jornais e que chamam a atenção dele? Existe alguma relação com isso, com o acolhimento ao chinês? Aparentemente, nós não teríamos como estabelecer uma associação segura entre isso. Mas uma coisa pode estar fortemente associada à outra. O recebimento desse rapaz chinês na vida desse homem argentino pode ser uma das maneiras como ele vive na prática isso que ele vivencia no papel, aquelas estranhezas, aquelas coisas esquisitas. Pode, nós não sabemos. Como pesquisadores, quando a gente não sabe algo, a gente não fica conjecturando isso, aquilo outro. A gente cataloga o elemento para pesquisa, né? E mais adiante levantaremos hipóteses e tal. Mas no início não temos como ir muito além disso. O que se caracteriza nesse início é que ele recebe o outro numa base dele. Mais adiante, quando entrarmos em questões mais complexas, vocês notarão algo curioso, que diz respeito ao seguinte. Quando trabalhamos a saída das autogenias, vamos para as pós-autogenias, existem muitos pseudo-fenômenos. Pessoas que simulam estar no lugar, que simulam ir em direção a algo, alguém, às vezes a eles mesmos, mas que estão parados. Okay? Por exemplo, se você fosse nesse momento entrevistar esse senhor da loja de ferragens, e dissesse, puxa, que bacana, você foi ao mundo do outro, ele poderia dizer sim. E inclusive é um incômodo, porque eu não sei onde colocar, não sei o que ele come direito, eu fico prestando atenção a ele e tal, etc. E parece que de fato ele saiu do mundo dele e foi em direção ao mundo do outro. Mas na verdade não houve isso. Okay? Quando muito incômodo, tal. Ele ainda está muito no mundo dele e ficaria feliz se nesse momento alguém se encarregasse desse rapaz chinês, provavelmente. Mas vejam que aqui já começam as certas coisas nos quais a gente começa a perder aquela fluência, dizer é assim, é assado, para olha, talvez isso, provavelmente aquilo, é natural. Okay? São complexidades naturais da pesquisa. Quando uma pesquisa é muito avançada, é assim mesmo na área da filosofia clínica e, sobretudo, onde estamos. Né? Estamos lá nas autogenias, lá no fim da estrutura do pensamento. Estamos muito longe. Vamos, então, prosseguir. Daqui a pouco, pausa. Alguém tem horas, por favor?
1h36.
Sim. Podemos marcar o almoço para 12h30, pode ser? Tá. Então, vamos lá.
O Leonel te mandou isso.
Ah, obrigado.
Eu saí para fazer compras e ele pediu para te entregar.
Claro.
O que foi obrigado. Com o seu rosto?
Nada, não foi nada.
Você contratou um ajudante?
Não, ele é só um chinês que vai ficar por uma semana, só isso. Ele só fala chinês e... ele estava perdido, então eu encontrei ele na rua e eu trouxe ele para cá, sei lá. Vai ficar por uma semana ou até aparecer alguém da família, se aparecer.
Escuta, hoje eu vou fazer uma comidinha bem gostosa. Com abóbora, batata, grão de bico, frango e tutano. Adoraria que viesse.
Obrigado, Mari, mas eu não posso aceitar.
Por causa do rapaz, casei com você, Roberto. Alguma hora vou ter que comer? Às 9h ou é muito tarde? Então, às 9h. Não olha pra ele assim, Rosa. Vai me ver o rapaz.
Ele tá gostando.
Por que não iria gostar? São milhões e milhões. Come o que tem, não perguntam com você. Nem são sábios. Comem escorpiões, serpentes, formigas.
Não me diga isso.
Nada. Sou um chinês.
E como você faz?
Faço gestos. Não temos muito o que falar.
Viver sozinho com o chinês. Você é esquisito, Roberto. Veja só que cabelo liso. São milenários. Adoraria ter o cabelo assim. Essa é a minha casa, lá no campo onde eu moro. Não é lindo? Esse aqui é o meu cachorro negro.
Olha os vizinhos conversando, gente. Começa a composição.
Tem as fotos. Olha, este é o Porfírio, o veterinário. Ele cuida de todos os animais. Essa aqui é a Olga, minha vaca. Eu mesma ordenho. Ela é ótima. Não, essa não posso mostrar. Isso é muito mal. Tava rindo de gracejo.
Bom, temos que ir. Já tá tarde.
Roberto?
Sim.
Sobrou muita torta. Quer levar um pouco?
Obrigado, Mari. Estava tudo muito bom. Bom descanso.
Obrigada.
Os agentes da imigração andam pelo bairro.
Aqui nós temos uma pontuação de discurso interessante. Ora, o que aconteceu aqui? Quando falou que os agentes da imigração estão pelo bairro, ele pega e leva o menino para pintar. Ele não queria que levasse o menino? Não é um atrapalho? Ele não fica irritado todo o tempo? Que dubiedade é essa? Talvez ele seja uma pessoa que, para os nossos caracteres, tem bom coração, não quer entregar o menino para qualquer imigrante, talvez ele esteja esperando que o tio do menino apareça, né? Talvez isso. Mas já vive uma certa dubiedade forte, provavelmente. Vamos ver.
Juntos e passar um pouco. O que você acha?
O que acha?
É uma ideia?
Não.
Ah, não?
Eu acho legal.
Que bom. Então tá combinado. É, vai chamar ele pra mim.
Ah, claro. Com licença. Vem cá. Vem. Pega isso.
Não, Roberto não pode vir com a gente. Está muito ocupado. Vem comigo. Não tenha medo. Tchau. Não imaginava me divertir tanto com alguém sem entender uma única palavra. Olha só, nós visitamos o planetário, alugamos bicicletas...
Achei o tio dele.
Não.
Acabaram de ligar da embaixada. Seu tio, aqui.
O Tapu.
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 Seu tal Tapu.
Seu Tapu.
Isso merece uma comemoração.
Claro.
Como encontrou?
Bom, andei circulando alguns dias entre a embaixada e a comunidade chinesa e finalmente deu resultado. Só tenho isso aqui, costumo deixar.
Ah, você tem alguma sugestão?
Eu não sei. Eu nunca peço comida, eu sempre...
Bom, vamos ver. Ah! Comida chinesa. Vem a calhar pra uma despedida, o que você acha?
Tá ótimo, pra mim tá bom.
Que bom.
Ela vai ligar pra pedir comida. Comida chinesa. Você vai gostar.
Oi.
Oi.
Boa noite.
Seu pedido.
Ah, sim, obrigada. Pronto, aqui está.
Obrigado.
Pode ficar com o troco.
Obrigado.
Tchau. Você fala chinês? Temos tradutor, mas tem que ser rápido porque ele precisa voltar ao trabalho. Fala com ele, cumprimente-o.
Mihao.
Desculpa. Fala pra ele que amanhã às 9 o tio vem buscar ele, caso ele não tenha entendido.
Ele disse que está muito agradecido e quer saber seu nome.
Roberto. Com R. Sim.
Eto. Eroto.
Tá bom assim. Jun. Jun é o homem da embaixada de
Chile. Tô com vontade de fazer um monte de perguntas.
Sim, mas pode ser outro dia, senão a comida vai esfriar. Olha, quando sair, eu vou fazer por favor, tá?
Por favor.
Ele disse que agradece muito aos dois.
Oh,
tá, agradece também. Tchau, muito obrigado.
Tchau, obrigada. Vamos comer?
Xinbaiô.
O quê?
A maneira como estas interseções se estabelecem.
Ele disse.
Nós temos muitos relatos da história da humanidade como isso ocorre. Aqui, por exemplo, no Uruguai, não é um dos maiores historiadores, falecido recentemente, que é o Eduardo Galeano, escritor das Veias Abertas da América Latina, um clássico, com um pós-fácio recente belíssimo, no qual ele complementa a obra dele, pouco antes de falecer, ele mostra como foi a chegada dos espanhóis aqui, nessas costas que vão daqui até o Peru. Impressionante como se deu isso, sabe? A maneira intrusiva, os índios correram em direção aos espanhóis, levando presentes lá em cima, nas cidades todas. O próprio ladrilho era de prata. Prata era um minério comum para eles. E os espanhóis giraram os canhões em direção aos índios. Uma coisa, sabe, eles estavam levando presentes. Os índios nunca tinham visto um cavalo. Então, eles, nas primeiras batalhas, eles achavam que atingindo o cavalo, eles matavam o cavaleiro. São lições que eles foram aprendendo e que mostram esses encontros de transversalidades, como eles ocorrem. O nosso acervo historiográfico, a biblioteca que nós temos mundial hoje, é muito rica nesses fenômenos. Muitos estudos podem ser feitos. Isso aqui é apenas um pálido exemplo disso. Um de nós, no lugar desse argentino, por exemplo, poderia querer saber a história do chinês. Espera, senta aqui, come com a gente, pergunta para ele quem ele é, o que ele faz, de onde ele vem. Os registros todos, né? Que é o que um filósofo clínico faria. Mas ele não. É, a maneira como ele estabelece intercessão é uma maneira, aliás, como aconteceu, por exemplo, entre romanos e bárbaros. Quando algumas das primeiras levas de bárbaros começaram a invadir o império, que estava decaindo em Roma, muito do que a gente vê aqui aconteceu. Então não é um fenômeno de indivíduo, um fenômeno isolado. Isso é a base de fundamentação disso que estamos vendo. Nós encontramos em grande fartura de material na própria história da humanidade. Sabe, muitos episódios envolvendo Esparta na defesa do norte da Grécia. Então é muito rico isso. Para os nossos propósitos, apenas observem aqui que esse menino indo embora, provavelmente esse argentino acha que está resolvido, que ele fez um bom trabalho, acabou, graças a Deus, segue em paz, seja feliz a Deus, né? E para ele está resolvido. No entanto, e é aqui que entram elementos importantes, muitos destes elementos que passam por nós, por transversalidades, deixam registros, sequelas e elementos que vão se propagar muito além daquilo que usualmente podemos acompanhar pelos nossos radares de pesquisa. Muito. Mas vamos prosseguir mais um pouco.
Sei lá.
Tirei umas fotos hoje. Posso trazer amanhã antes dele ir embora, o que você acha?
Claro que sim, pode trazer sem problemas.
O Leonel ficou de imprimi-las. Espero que fiquem boas. Adorei o dia de hoje.
Eu adorei quando meu telefone tocou e um chinês disse pra mim que vem buscar esse cara amanhã aqui na minha casa.
Bom, tô indo.
Eu te acompanho.
Não, fica aí. Eu não quero que me veja andando em zigue-zague.
Até amanhã, mãe.
Com os nomes. É melhor a gente ir embora.
Espera um pouquinho, por favor, calma. Você disse que o ancião está sozinho. O rapaz também está sozinho. Ele não fala o meu idioma, não fala o chinês. Eu encontrei ele na rua e não podia abandoná-lo, então trouxe ele pra cá. O que vamos fazer é o seguinte: até que apareça o verdadeiro tio dele, por que não o levam com vocês? Falam a mesma língua, têm os mesmos costumes, ele é limpo, quieto, colabora. Hein? Me desculpa, Mari.
Thank you. 这么多天照顾我，我做饭给你吃，但是我没有鸡蛋。
Conviver com um desconhecido que não fala seu idioma. Ontem à noite fiquei me imaginando na China, sozinha, perdida, sem dinheiro, sem saber falar a língua deles. Mas aí pensei, que sorte lhe deu Roberto. John teve muita sorte em ter te encontrado.
Ah. pra mim é muito difícil lidar com certas coisas, sabe, mãe?
Eu sei. É por isso que também não me dá uma chance. E olha que eu falo sua língua. Gosto muito de você, Roberto. Assim, simples.
Mas você mal me conhece, mãe.
Você é rabugento, eremita, muito sensível, bom e corajoso. Além disso, tem esse olhar que mexe comigo.
É que você é muito gentil, mãe.
Da história e todo o restante a gente faz depois do almoço, tá bom? Agora são 12:40, é isso? Tá. Nós voltamos 2:30 em ponto, tá bom, pessoal? 2:30 em ponto. Por favor, todo mundo aqui.